Entrevista.
E nós vamos conversar agora com a doutora Rosana Spiegel, farmacêutica com especialização em vigilância sanitária e epidemiológica e também em farmácia hospitalar. Atua no Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, produzindo pareceres para o Tribunal de Justiça do Acre. E o assunto, judicialização da saúde. Boa tarde, doutora Rosana.
Boa tarde, tudo bom, querida? É um prazer estar participando.
Ah, o prazer é todo nosso, doutora, em ter a sua participação aqui no nosso programa. Doutora Rosana, o tema de nossa entrevista é a polêmica judicialização da saúde. Trata-se do processo pelo qual o governo é obrigado a fornecer medicamentos, insumos, equipamentos e cirurgias a pacientes por meio de decisões judiciais. No caso dos medicamentos, um juiz pode obrigar o governo a fornecer aos pacientes medicamentos que o SUS, o Sistema Único de Saúde, não possui. Mas o governo, e entenda-se por isso o Ministério da Saúde, por sua vez, recorre à justiça quando os medicamentos em questão podem ser substituídos por outros que estão disponíveis na saúde pública. Então, doutora Rosana, os pacientes têm sempre razão quando buscam a justiça?
É comum. Já uso, né, do judiciário. Uhum. É comum os juízes também serem favoráveis a pedido de paciente no julgamento sobre medicamentos e insumos, né? Eles se baseiam na Constituição, que estabelece a forma expressa que a saúde é um direito fundamental do ser humano. Uhum. E deve ser prestado de forma rápida. É. No caso do não possuir na lista, é possível que o judiciário, por meio do Comitê Executivo em Saúde e seus núcleos de apoio técnico, possam solicitar ao ente, né, responsável pela demanda judicial, a inclusão desses medicamentos ou extras insumos. Né? Agora, para que isso ocorra, ele deverá, para ser incluído, ser comprovada a sua eficácia com experimentos ou alternativas terapêuticas, né? Optar por incluir medicamentos disponíveis no mercado nacional e aqueles genéricos e de menor custo, além de tudo, analisar se o medicamento é mesmo indispensável à manutenção desse paciente, porque alguns casos estão sendo usados até de forma off-label, ou seja, na forma de teste. Agora, a análise, no entanto, a análise e a tomada de decisão mais plausível em relação a cada caso concreto deve ser analisada as provas e real necessidade do medicamento, dentre outras prioridades, pelo juiz assistente à demanda. Existe caso a caso.
Uhum. Agora, doutora, há alguma situação em que o governo não recorre à justiça e acata de imediato a determinação judicial em favor de um paciente? E, sim, nesse caso, por que ele acata sem recorrer?
Sim, ele acata quando o medicamento já está estabelecido nas políticas públicas definidas e em outros casos, de outras alternativas terapêuticas, como doenças raras, que nós consideramos medicamentos órfãos, ou seja, não existe outra alternativa terapêutica ao paciente, senão o atendimento do pleito.
E quais são as doenças que mais demandam ações judiciais por parte dos pacientes, doutora?
Depende muito da região. Nessa pesquisa que nós já estamos fazendo, a partir do Conselho Federal de Farmácia, junto ao CNJ e demais, a região norte, no caso, nós temos mais as hepatites virais, elas estão no topo das mais judicializadas. Na questão do sul, são as mais para o sistema respiratório. No sudeste, são os oncológicos. Não que não tenha nas outras regiões, mas com um número não tão expressivo como essas que eu acabei de citar.
Agora, doutora, vocês farmacêuticos estão sendo contratados pela Justiça para subsidiar os juízes com informações técnicas e científicas sobre os medicamentos pedidos em ações judiciais. O que vocês informam aos juízes? Quais são os grupos de medicamentos que podem ser substituídos por medicamentos que se encontram na rede pública?
Hoje, a partir de 2009, o judiciário, ele sentiu uma grande demanda, e essa demanda assustou o Brasil inteiro. A partir do CNJ, ele foi feito um fórum de discussão e esse fórum decidiu em ajudar o judiciário no Brasil inteiro a tomada de decisões no que se refere a medicamentos ou às suas políticas estaduais de saúde. Uhum. Com isso, foi feito vários termos de cooperação técnica, né, entre os técnicos do e judiciários, na intenção de elaborar estudos, reforçar nos processos judiciais, pareceres de conflitos, e então os pareceres técnicos, né? Colocamos lá a necessidade de dose, dose máxima, dose mínima, efeitos colaterais que possam vir a ter com o uso desses medicamentos, entre outros, e subsidiamos a tomada de decisão. Sugerimos uma decisão aos magistrados, mas a decisão final sempre é com eles. Mas a orientação, tanto das políticas públicas, quanto ao uso de medicamentos e insumos, ou internação ou outros, são elaborados por os técnicos, que são equipes multidisciplinares, e que da maioria deles estão farmacêuticos, por ser um número maior, um número expressivo de ações judiciais serem em torno de medicamentos.
A senhora pode citar algum exemplo de pareceres seus ou de seus colegas farmacêuticos que mudaram as decisões dos juízes?
Sim, sim. Nós temos o caso das insulinas, a insulina MTH, que ela está prevista na lista do SUS como para uso para diabéticos, e temos uma demanda judicial expressiva de outras insulinas, a insulina glargina, a insulina Lantus, que se difere de uma da outra apenas pelo seu tempo de ação. E conseguimos, então, junto a juízes, informar também as reações que esse medicamento poderia causar nesse tempo que ele fica sem a utilização do outro. E a intenção toda não é só em custos, a gente vê a segurança do paciente. Orientamos os juízes que não é só uma prescrição, nem sempre garante a segurança do paciente. E é nesse sentido que os juízes acabam optando e ser favorável às sugestões dos núcleos de apoio técnico pelo Brasil.
Doutora Rosana, alguns estudiosos do assunto afirmam que a judicialização da saúde estaria criando dois modelos de SUS. Um modelo é para aqueles que têm como ingressar com ação no judiciário e, assim, conseguir acesso irrestrito aos recursos do poder público para atender às suas necessidades. E o outro modelo, para quem tem pouco acesso, acesso limitado, né? Ou seja, para quem tem pouco dinheiro e não consegue contratar um advogado e não pode ter acesso aos medicamentos. A senhora concorda com essa afirmação?
Não. Eu acredito mais que hoje, com o sistema de justiça, ele tem muito um bom acesso. Uhum. Eu acredito só na falta de informação da população no que se diz respeito a seus direitos. Mas nós temos a Defensoria Pública, o Ministério Público e outros mais, como ouvidorias implantadas pelo próprio Ministério da Saúde e outros, que favorecem com que o paciente possa, seja por demandas judiciais, seja do acesso, apenas o acesso mesmo, porque ele não foi num posto e não teve, não quer dizer que não tenha num centro de saúde, numa unidade hospitalar ou um em outro. Eu acho que hoje o acesso judiciário está mais fácil, mas a falta de informação dos seus direitos, ela tem que ser ampliada.
Agora, doutora, qual é o impacto da judicialização da saúde nos cofres públicos?
A judicialização hoje da saúde, para você fazer um planejamento, uma boa gestão, você conta com um recurso, muitas vezes não essencial ao que constitucionalmente falamos. A demanda judicial, ela é um gasto à parte. E a demanda judicial, ela causa, sim, grandes transtornos à gestão do SUS hoje. Em alguns planejamentos, em alguns estados, já estão nos seus planejamentos com gastos, já prevendo gastos com a judicialização. E que isso, num olhar de gestão, não vejo como um bom ensaio a uma boa gestão. Inclusive, incluindo medicamentos que nem efeitos terapêuticos em estudos estão, mas que já estão na sua lista porque já sabe que vai ser judicializado. Eu acho que tem que ter um acesso maior aos prescritores, a informações aos protocolos estabelecidos pelas políticas públicas, um melhor envolvimento desses prescritores junto à gestão, porque hoje os cofres públicos não vão aguentar e nós vamos chegar ao momento de utilizar mais recursos com a judicialização com que as políticas públicas estabelecem. Só para você ter uma ideia, em uma pesquisa recente, um paciente judicializado, ele custa em torno de 670 vezes mais o atendimento a uma pessoa da atenção básica. Ou seja, um judicializado você deixa de atender 670 pacientes na atenção básica.
Quer dizer, com os recursos gastos na judicialização, o governo poderia comprar muito mais medicamentos?
Muito mais. Então, atender. Nós precisamos ver de vários aspectos. Desde certo. O aspecto assistencial, como aspecto preventivo também. Né? Para que os pacientes não chegar ao ponto em que ele chegou a ser judicializado, ele deveria ser, ele primeiro, com as políticas bem estabelecidas, ele não chegaria a isso. Ele teria um tratamento anterior e não precisava ser judicializado.
Pois é, a senhora chegou num ponto crucial, né? E aí a pessoa chega, procura um remédio e não tem, o que ela poderia fazer?
Bem, existe várias formas de judicializar hoje um medicamento. Primeiro, existe a lista de medicamentos da RENAM, Relação Nacional de Medicamentos, que está dentro do serviço do Sistema Único de Saúde. Esses medicamentos, nem sempre o gestor consegue comprar. Existe o ponto de ingerência. Sim, existe esse ponto. Dentro dessa lista, esse medicamento deve estar nas unidades públicas de saúde. E muitas vezes recebe recurso per capita a isso. Uhum. Existe a judicialização daqueles medicamentos em que consideramos, como eu já havia citado anterior, de medicamentos para doenças raras, que são os medicamentos órfãos. Esse sim, não tem outra maneira a não ser você acatar, porque o paciente não tem outra opção. Agora, a judicialização daqueles que já estão na tabela, eles já não deveriam existir. Isso é gestão de políticas públicas. Então, tem várias maneiras de se judicializar e a gente vê aonde que é o gargalo da judicialização. E o gestor, no meu ver, também, deveria utilizar a ferramenta judicialização como balizador das suas estratégias políticas, para que no futuro ele possa utilizar isso como uma ferramenta de melhorias para a gestão.
Ah, então, isso é um problema mais de gestão, né, doutora?
Também, vamos dizer, né?
Doutora Rosana, mais alguma informação, orientação que a senhora gostaria de passar aos nossos amigos?
Bem, antes de procurar o judiciário muitas vezes existe casos e casos. Tem casos que merecem ser judicializados e que a justiça está aí para fazer o direito do cidadão prevalecer. Em outros casos, esgotar todas as possibilidades previstas antes, procurar os seus centros de postos, suas unidades hospitalares, porque muitas vezes o judiciário ele fica amarrotado de processos de algumas coisas que já estão previstas. A gente vê muitos pedidos de AS, AS infantil, Atenolol e outros que já estão previstos na farmácia básica, que é só o caso de procura e realmente de fazer valer a gestão. E dá espaço para que sejam judicializados aqueles que realmente a gente sabe que deve ser judicializado porque vale a vida do paciente e faz valer os direitos e deveres dele.
Tá certo, doutora. Então, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa e espero poder contar outras vezes com a senhora aqui na Rádio Nacional.
Nos colocamos à disposição. Muito obrigada pela oportunidade também.